A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
No Vaticano, no escritório particular do Papa Francisco, o quadro que guarda sua escrivaninha não é do Arcanjo Gabriel nem de São Pedro. É de Judas Iscariotes, o discípulo a quem Jesus chamou de companheiro, quando este lhe entregou aos soldados romanos. Vilão da narrativa fundadora da maior religião do mundo, é este personagem maldito que um grande ator brasileiro vem levando aos palcos numa versão revolucionária e provocadora da velha história. E surpreendentemente atual. Só podia partir dele, sempre visceral, ousado, incontível. Na peça Iscariotes, a outra face, Carlos Vereza é Judas. Por favor, conversar, porque esse é assunto para muita conversa. Uma história que todo mundo sempre tinha como absolutamente concluída. Judas é o vilão tão acabado que tem a malhação de Judas. É aquele...
Verdade, é.
O vilão dos vilões, de todos os vilões.
É verdade.
Quando é que apareceu essa nova versão dessa história?
Então, Biel, eu sempre achei estranho que ele fosse estereotipado como uma caricatura do mal absoluto. Isso eu ficava pensando muito antes de entrar em contato com o Evangelho Apócrifo de Judas Iscariotes. Eu digo, não é possível. O Império Romano dominava mais da metade do mundo. Como é que esse Império Romano necessitaria de um beijo para identificar o mestre? Não. Evidentemente que tinha uma polícia secreta que viu ele invadindo o templo, expulsando os mercadores, porque o templo era também um banco, né? Eu fiquei até que em 1978 descobrem o Evangelho Apócrifo de Judas Iscariotes. Se você permite, eu tenho que dar uma marcha rezinha rapidinho.
Pode, por favor.
Que é o seguinte, ó. Em 178 d.C., o bispo Irineu, ele entre mais de 150 evangelhos, ele escolheu 4 evangelhos, que são os evangelhos oficiais, os evangelhos canônicos, né? E ele desprezou o mais de 100 evangelhos que ele classificou como hereges, como apócrifos, e o que mais irritou o bispo Irineu foi o evangelho de Judas. O Judas ele chamou de herege, né? Muito bem, no concílio de Nicéia, em 325 d.C., o imperador Constantino ele resolveu oficializar esses 4 evangelhos e criou, em 325, o imperador Constantino, ele precisava de uma religião que unificasse o império, porque tinham várias religiões pagãs. Ele queria uma religião que solidificasse, embasasse o império enquanto ideologia religiosa. Então, ele chama, faz o concílio de Nicéia, e nesse concílio ficou o seguinte debate: Jesus é Deus ou Jesus é filho de Deus? Um deles, o Ário, achava, como Vereza humildemente acha, que o mestre é filho de Deus. Porque é uma contradição. Se você acredita no monoteísmo, você não pode imaginar que existam dois deuses, sobretudo três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com todo respeito. Porque Jesus é o ser mais incrível, mais amorável e amoroso que já pisou na face da Terra, né? Meu amor é imenso pelo mestre. Mas aí essa contradição, o Constantino era o rei, né? O rei pode, né? Rei pode, né?
Deu uma cartada.
Ele deu uma cartada e disse, não, vai ficar assim, Jesus é Deus. Bom, e mandou expulsar o Ário. Muito bem. Ele, então, oficializou os 4 evangelhos. E aí alguns copistas nesse concílio ficaram um pouco indignados, mas não mostraram, né? Porque o cara mandava cortar a cabeça, né? O imperador.
E esconderam todos os outros.
Esconderam, exatamente, esconderam em cavernas, curiosamente, em cavernas no Egito. Em 1945, foi descoberta a grande biblioteca apócrifa Nag Hammadi. Essa biblioteca foi o Evangelho Apócrifo de Maria, de Tiago, de Filipe, de Pedro, enfim. Nag Hammadi, 1945. Bom, Isso também foi um espanto no mundo cultural, no mundo teológico. Depois, em 1978, descobre o Evangelho de Judas, numa caverna nos arredores de do Egito, em Mirnia, em linguagem copta. O rapaz que encontrou numa caixa de pedra, porque tinha outros evangelhos ali, ele levou para casa e quase que a mulher dele queima esse evangelho, porque estava frio, coitada, né? Ela ia queimar essa preciosidade que estava 1.700 anos na caverna, entendeu? Aí, pode falar, Berno.
Não, eu estou achando maravilhoso. Não, eu falei, ela ia queimar porque ela estava com frio.
Estava com frio.
Simplesmente.
Aí ele levou o evangelho lá para a cidade. O comerciante que estava acostumado a negociar evangelhos, essas coisas assim, preciosas, ele disse, eu te compro aí, qualquer 10 mil reais, né? Comprou. E tinha uma turista americana que viu esse evangelho e, à noite, ela comprou o evangelho, um outro cara, ela vendeu o evangelho para outro cara, aí caiu a ficha dela, ela disse, espera aí, esse evangelho deve ser muito importante. Ela não sabia o conteúdo. Você acredita, Biel? Eu estou falando muito rápido, né?
Não, você está falando muito bem, que ele botou a venda por 3 milhões de dólares.
Exatamente.
Estou sabendo disso.
Aí ela foi de noite lá, roubou o evangelho do cara, na casa do cara.
Teve isso, né?
Teve essa história. Ela roubou o evangelho, depois vendeu, foi parar nos Estados Unidos, depois ficou trancado mais de 20 anos num cofre. Enfim, até que foi traduzido, né? Ele foi traduzido e, para espanto geral... Sabe por que eu estou falando rápido? É para dar tempo de contar tudo.
Pois é, porque é muita coisa. É. Tem um bocado de ano essa história, né? Faz uns 2000, mais
ou menos. 2000, anos. Então, o que é que acontece? Tá bom assim essa velocidade?
Tá dando para entender? Olha só, a história é tão confusa que nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas...
Isso.
Cada um tem um fim diferente para a história de Judas.
Isso.
Num Judas se enforca,
no outro
Mateus,
ele cai de um despenhadeiro.
Outro ele cai de um despenhadeiro, o outro ele sai meditando e desaparece.
E tem uma outra versão para Judas, que ele não existiu.
É.
Bom, aí...
Então todo mundo queria saber o que o Judas contava no evangelho dele.
Exatamente. É. Aí quando traduziram, a instituição Mecenas traduziu, e para perplexidade total estava escrito assim o título... Evangelho de Judas Iscariotes. Aí foram traduzindo, e estava lá o grande impacto. Eu fui o discípulo mais amado de Jesus.
Aí o negócio começa a ficar muito complexo. Iscariotes era o lugar, a cidade
onde
de onde
ele nasceu. Ele nasceu. Porque é interessante, agora vou diminuir o ritmo um pouquinho. Tem tantas versões, como você falou, de Judas... Eu vou fazer um monólogo, vou escrever um monólogo livremente inspirado no evangelho apócrifo do Judas Iscariote. A minha versão é a seguinte, meu querido Biel, é o seguinte. Ele não traiu o mestre, ele errou estrategicamente. Como ele era guerrilheiro e ele escuta essas frases do mestre, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, o céu será tomado pelos violentos, quem não tiver espada vendo manto, compre uma, enfim, eu vim para pôr fogo à terra, ele pega literalmente... Faltou a ele a compreensão mais profunda de que aquilo era a boa nova que o mestre estava trazendo para a terra. Ele disse, não, ele pegou literalmente, não, esse aí é o líder da sublevação pela qual nós zelotes tanto aguardávamos.
Agora eu vou acelerar.
Pois não.
Eu falei no início do programa que o Papa tem uma imagem de Judas no escritório dele. A imagem é uma foto de um capitel... de uma coluna na Basílica de Santa Maria Madalena, em Vézelay, na Borgonha. Olha só a imagem. Ali, no canto direito, é Jesus carregando Judas nas costas.
Que lindo, cara.
E o Papa, comentando essa imagem, disse que isso é a lição dos evangelhos, de que os cristãos têm que sujar suas mãos. Quer dizer, se Jesus carregou o pecador dos pecadores, o máximo pecador, que seria Judas, ele está falando de perdão aí, né?
É evidente.
É evidente, né?
E a proposta do meu evangelho é o perdão. O meu monólogo é o perdão, porque eu sou espírita. Precário.
Espírita tá precário é uma definição...
É, mas sou, né? Ah. Então, segundo o Chico Xavier, assim que Jesus falece na cruz, o que é que ele faz imediatamente? Ele vai num umbral mais tenebroso, Biel, mais tenebroso, e perdoa Judas. Ele perdoa Judas e faz com que Judas pudesse dormir embora ele não pudesse mudar o karma de Judas. Porque o que é que acontece? Quando Judas... Porque na etimologia grega, não é trair, é entregar. Ele entrega achando que o povo ia se levantar, tirava o mestre da prisão, expulsaria os invasores, não é verdade? E então ele ficaria o mestre como rei de Israel. Só que o povo não foi, né?
É, o povo é sempre imprevisível, né? Digamos, né?
Imprevisível, quer dizer, falta de liderança, é volúvel, né? E é engraçado, porque Judas via aquela multidão ouvindo o sermão da montanha. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacíficos, porque deles é o reino dos céus. É lindo isso.
Mas eu vou pegar essa sua leitura política de Judas e vou incluir na conversa um outro grande intelectual que se debruçou sobre a história de Judas, escreveu um livro chamado Judas, o escritor israelense Amos Oz. Ele esteve aqui no Brasil, tem poucos meses, e conversou com a gente. Para o Amos Oz, primeiro ele acha que a história contada na Bíblia simplesmente não faz sentido. Ele diz que Judas era o mais apaixonado discípulo de Jesus, mas era uma paixão que chegava ao fanatismo. Ele diz que Judas era um fanático. Vamos ouvir o Amos Oz.
And you say that Judas believed in Jesus more than Jesus himself.
Certainly, and this is according to the Gospels. Jesus had doubts. Is it me? Am I really the man? Should I go to Jerusalem? He was afraid. He was afraid of death. Even in the Last Supper, he prays to God, please spare this to me if you can. He thinks he may die. Judas thinks Jesus can never die. He will walk off the cross in front of the whole world, prime time on world television, the eve of Passover, and this will be the beginning of universal salvation. This will be the beginning of the kingdom of heaven. He wanted Messiah now. So Judas was not a traitor, he was a fanatic. That's what he was. He was a fanatic, he wanted salvation now.
And he had the solution, which he is a fanatic symptom.
One solution, and he wanted it immediately, at all costs. And he was willing to risk everything in order to have it his way.
Incrível, não é?
Incrível. Você concorda com essa visão de que Judas acreditava, tinha mais fé em Jesus do que o próprio Jesus? Era um fanático?
É porque o zelote, a etimologia de zelote é aquele que zela pela fé. Além de guerrilheiro, ele zela pela fé. E eles tinham um sicário. O que é o sicário? É um pequeno punhal, porque eles se intrometiam entre os soldados romanos, e com aquele pequeno punhal, que era imperceptível, eles matavam os caras, né? Pá. Então, por isso era Judas, o sicário. Agora, ele era um intelectual, porque ele pregava na Judéia. O mestre permitia que ele pregasse na Judéia.
Judas pregava.
Pregava na Judéia. Uhum. E era ele que cuidava das finanças do grupo. Aí você vê toda uma arquitetura da maldade. Judas é representado de preto, corcunda, feio. Na Divina Comédia, no último círculo, ele está de cabeça para baixo na boca de um monstro, cara. Na Alemanha é proibido falar o nome dele, bicho. Quer dizer, peraí, ninguém é tão mal assim, né? Ninguém é tão mal assim. E é curioso porque os quatro evangelhos, com todo respeito, eles não são absolutamente coerentes, porque, como o Biel lembrou bem, ora ele é enforcado, ora ele cai de um barranco, as entranhas caem pelo chão, e ora ele vai ficar em meditação até o fim dos seus dias na Terra. Aí eu fico pensando, por que surge o antissemitismo?
Deixa essa pergunta em suspense, porque o Amos Oz vai levantar essa bola também. Antes eu queria deixar o Amos Oz falar de outra incongruência que ele aponta na história, que é a do beijo e a dos 30 dinheiros. Deixa ele falar.
The story made no sense at all. First, 30 pieces of silver, the most famous 30 pieces of silver in the whole history. They are the equivalent of about $600 today. According to Christian sources, Judas was a wealthy man. He was not a poor fisherman from Galilee. Why would he sell his master, his teacher, his God for $600? And if he did, why he go and hangs himself the same day? Besides, who should have paid Judas even $1 for kissing Judas, the most Jesus. Famous kiss in history, thus betraying him to the jailers who came to arrest him? The whole of Jerusalem knew Jesus. They knew what he looked like. And he never tried to pretend that he was someone else. He was not wearing a sombrero. He did not shave his beard. He did not say, I am not Jesus, I am Donald Trump. Why the pay? Why the kiss? Why the betrayal?
Muito bom, né?
Com senso de humor, né? Muito senso bom. De humor judaico, aliás.
É judaico.
Mas então, quer dizer, o beijo mais famoso da história...
Não existiu.
Não passa de uma metáfora ruim.
É uma metáfora pobre, né? Porque a polícia... É desmoralizar o poder romano, né? Porque o que é que ele faz, o mestre? Ele entra no templo, isso, inclusive nos evangelhos apócrifos, que eu estudei durante 3 anos. Ele é também... A expulsão dos mercadores do templo ocorre. Nos canônicos também ocorre. E o templo funcionava como um banco. E a grande mágoa de Judas é porque os judeus eram obrigados a pagar dízimos, não só aos romanos, mas ao Sinédrio também. E o que, é que era o Sinédrio? Eram 70 anciões que eram cooptados pelo poder romano, porque quem entrega o mestre para ser crucificado foi o Sinédrio. O Sinédrio é que entrega. Então, essa história do Judas, para mim, ele é um cara tão sensível, porque se ele fosse um cara cínico, ô Biel, quando ele percebe que o mestre é crucificado, ele podia dizer, pegou mal, não deu. Não, ele imediatamente vai e se enforca.
Antes ele devolve.
Exatamente.
Devolve os 30 dinheiros lá, que, aliás, eu achei engraçado essa conversão monetária, dizer que hoje valeria 600 dólares. Judas era rico, que 600 dólares para ele não valia.
Para ele não valia nada, porque na minha versão, os 30 dinheiros foi para fomentar a guerrilha do Judas.
Ah, entendi.
Ele não pegou para trair, não, gente. Não pegou para trair. Vamos parar com isso, vamos perdoar. A minha proposta com esse monólogo é o perdão. Exercitar o perdão. Perdão para Judas, perdão para o teu amigo, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu companheiro, para a tua companheira. Exercitar o perdão. É só isso que vai salvar a humanidade, gente.
E quando você fala de perdão, eu me emociono, como todos aqui, mas eu também é se perdoar, né?
É evidente,
esse é o perdão, às vezes, mais difícil, né?
É evidente.
Quando a gente conseguir perdoar a si mesmo. Eu te interrompi há pouco, quando você ia falar do antissemitismo, porque o Amos Oz fala disso como uma das mais terríveis consequências históricas da versão da história de Judas. Ele diz que a figura do Judas traidor foi, ele usa a imagem, o Chernobyl do antissemitismo. Olha só ele falando disso.
This is not an innocent story. It's the worst story ever told in human history. Because tens of thousands, perhaps millions of people paid with their lives for this ugly story. Jews who were persecuted, discriminated, tortured by the Inquisition, exiled, murdered, Holocaust, gas chambers.
Even his name.
Judas.
Judas and Jews and Juden and...
Yes. How can a little boy, 3-year-old girl or boy, when they hear for the first time this horrible story from grandmother or from parents, how can a little child make the distinction between Jude and Judas in German, or Judas and Judios in Spanish? I don't know how it is in Portuguese.
Judas e Judeu.
The same thing. So for every young man in Christian history, there is a certain association between Jews, treason, greed, love of money, a deceitfulness and God-killing.
Perfeito, né?
É muito... Não tem como a gente não parar para pensar e não reconhecer algum sentido nesse discurso, né?
A figura
de Judas como marco fundador do antissemitismo.
Quer dizer, toda vez que uma comunidade se acha em crise, ela necessita de um bode expiatório. Ele foi um bode expiatório. E daí surge em termos como... Você está judiando de mim... Isso é judiação. Olha só, isso é um preconceito terrível, né? Quer dizer, não vamos perdoar esse homem nunca, esse apóstolo nunca. E tem mais, Jesus era onisciente e onipotente. Quando ele escolhe os 12... Eu posso falar para isso também, né?
É, claro. Vocês estão gostando? Porque é uma versão absolutamente diferente, oposta a tudo que sempre se falou. No mínimo, é bom para a gente parar e pensar, hein?
Então, ele é onisciente. Quando ele escolhe os 12 apóstolos, ele já sabia que um faria a entrega. O mestre precisava de alguém. Porque sem Judas, Bial, não haveria cristianismo. Não,
isso que eu ia perguntar para você. Era Jesus ou o cristianismo que
não haveria
precisava?
Precisava, né? Porque se o mestre vai e se entrega para a cruz, seria um deicídio. Aí é mais confortável historicamente.
Deicídio é um suicídio de Deus?
De Deus. Seria mais confortável ter um traidor.
Sabe que o suicídio, até bem pouco tempo na igreja, o suicida era dito que iria direto para o inferno. Há pouco que houve um atenuante, já que o suicídio pode ser decorrente de sofrimento, de doenças mentais, o suicida tem benefício da dúvida.
É porque cada caso é um caso. Por exemplo, a pessoa que se suicida com depressão, porque a depressão é a morte da alma, né? Bem-vindo ao clube. É a morte da alma. Então, o que acontece? O obsessor, quando a pessoa está deprimida, ele, como tudo é sintonia, ele capta energias negativas de obsessores que induzem-no ao suicídio. Então, por exemplo, a história da reencarnação, eu posso falar dela?
Por favor.
Então.
Isso do ponto de vista de espírita.
Não bem só do espírita, não. É histórico isso. Não é só espírita, não. O segundo concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano, ele tinha uma esposa chamada Teodora. Interessante essa história. Interessante para ela. E, até então, a igreja pregava a ressurreição. Mas tinha um padre, Orígenes, que defendia a reencarnação. Ele defendia a reencarnação. Mas a Teodora não tinha uma vida pregressa, meu querido Bial, muito louvável. Porque ela foi uma cortesã.
Peraí, mas naquela vida mesmo ou numa vida anterior?
Não, naquela vida mesmo. Antes dela casar com o Justiniano.
Sei.
Meu filho, ela aprontou, meu
sei
filho.
Sei como é que é.
Ela aprontou com o Justiniano.
Mas o Justiniano não, já tinha perdoado.
Ele passou batido, mas ela ficou pensando. Meu Justiniano, é o seguinte, eu imagino a conversa. Justi.
Meu amor.
Justi, olha bem, meu filho. Vamos trocar esse negócio de reencarnação por ressurreição. Como assim? Não, pera, é o seguinte, porque eu tenho uma vida estranha, pregressa, ela matou 500 cortesãs.
Ih, rapaz.
Então ela ficou com medo de reencarnar como bicho, de reencarnado com uma reencarnação terrível, né? Terrível. Aí ela, o Justiniano, apaixonadíssimo, manda um e-mail. E-mail não. Manda. Pô, olha aí.
Um pombo correio.
Ele manda um recado lá pro Papa, né? E o Papa que não obedecesse, hein? Ele manda um recado pro Papa e diz: olha, onde está escrito reencarnação, leia-se ressurreição. Esse é um dogma que eu pediria ao Papa Francisco para fazer uma reformulação, que ele não vai fazer, claro, porque os cardeais estão dando em cima dele. Mas isso é um absurdo, esse dogma, né? Porque nós, espíritas, acreditamos e temos prova. Eu tenho prova, eu assisti mais de 40 sessões de materialização, onde eu tomava bênção aos espíritos materializados. Eu não sou louco, eu tenho duas filhas, um filho, uma neta e um genro. Então, tudo bem, né?
Ah, e você, a sua fé nos espíritos e no espiritismo foi porque você teve um acidente.
Exatamente.
E que ficou 3 anos sem solução e foi curado pelo...
Exatamente, eu tive
um acidente de trabalho.
Um acidente de trabalho, arrebentou meu ouvido interno, eu fiquei 3 anos internado em várias clínicas. E aí uma tia me indicou o Frei Luiz, eu não sabia que era o Frei Luiz, cheguei todo quebrado lá, e em 7 meses eles me curaram. E o que me cativou muito no Frei Luiz foi o carinho que eles
têm. Cirurgias espirituais.
Gente, acredita em mim, espíritos materializados como nós dois aqui, né? E que se materializam com uma substância chamada ectoplasma. Eles se materializam com ectoplasma. E ficam uma hora e meia com aparelhos que eu nunca vi na minha vida, na Terra, e eles ficam tratando as pessoas, operando. E o Biel, eles fazem assim, como se fosse um fechecle, tiram, digamos assim, um tumor, né? Depois fecham como se fosse um fechecle. Operação que na Terra demoraria 8, 12 horas, eles faziam isso em 5, 8 minutos. Então, mas isso foi me conquistando, foi me conquistando.
E roda lá do fundo do baú, há 21 anos.
Eu sou uma pedra no sapato de muita gente que está torcendo para que o seu amigo não seja reeleito na próxima eleição.
Mas vai se reeleger, disso eu tenho certeza. Não. E, ó, o senador já pode ir contando aí com uns boizinhos meus nessa empreitada, viu?
Não, meu amigo Mezenga, eu dessa vez eu agradeço muito, mas eu não quero depender da sua ajuda nem da ajuda de ninguém.
Mas não tem nenhuma empreiteira dessas aí?
Amigo Mezenga, por favor. Por favor, nem fale em tal coisa. O meu nome nunca constou. Não consta e jamais constará de qualquer lista dessa relação aí de caixa 2 daí da vida. É por isso que eu tenho o nome limpo e não tenho o rabo preso.
Não, tá certo, tá certo.
Não, e digo mais, eu realmente eu fico indignado não com o amigo, com a história em si. O dia que o amigo vê o meu nome em qualquer uma dessas listas, pode contar que eu renuncio ao meu mandato.
Já está renunciando, senador, na medida que o amigo recusa ajuda financeira para sua campanha.
Eu vou arriscar.
É, há 21 anos era ficção, escrita pelo Benedito Rui Barbosa. A atualidade hoje é, já não é... O problema é que não é mais ficção. Um senador assim existe hoje em dia?
Tem que passar outra vez a cena, né? Quer dizer, eu sou um cara muito flexível, quer dizer, a gente foi descoberto, o Pero Vaz Caminha, quando escreveu a carta para o rei, ele já pediu um emprego para um primo. Aí o primeiro degredado que veio à força para cá, que é Alfredo Ribeiro, ele, sabe, já tentou descolar um terreno. Então, eu fico vendo assim na rede, não! Eles ficam querendo o Pequeno Príncipe para presidente da República, né? Então você tem que transar no meio dos destroços, sabe? É o que é que a gente tem, esse tipo de cultura política que a gente tem, cara. Então outro dia eu fiquei brincando, uma pessoa tão pura, botei, então, presidente São Tomás de Aquino, ministro da Fazenda, São Francisco Xavier, ministro da Cultura, Francisco de Assis, Delegacia de Mulheres, Joana D'Angelo. Eu fiz um ministério, porque isso é utópico. Não...
Mas então é com essa visão, é com essa ironia e com essa visão pragmática que você avalia, por exemplo, o governo Temer hoje?
Eu vou ser massacrado, mas eu vou te dizer uma coisa. Política é a arte do possível. Isso é um jargão, né? Uma frase feita.
É um credo, né?
É um clichê, né? É. Eu acho o seguinte, a maioria do povo... adotou um refrão, fora Temer. Esse refrão, ele não apresenta uma consequência. Como eu não trabalho com a santidade, eu trabalho com o possível, eu estou vendo fatos, eu trabalho em cima de fatos. Inflação caindo, juros caindo, investimentos estrangeiros voltando, a Bolsa batendo recordes. Então, eu acho o seguinte... Eu só topo tirar o Temer se você botar São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino está em outro plano. Então, ou você trafega com o possível até 2018, porque é uma loucura você tirar agora uma pessoa que realmente ele não está flutuando acima das contradições da Terra. Claro que não. Mas deixa o cara até 2018 você coloca ele em julgamento. Se ele for culpado, pune. Agora, fazer isso agora, quem é que vai entrar no lugar dele?
Vamos entender isso pensando um pouco a sua trajetória pessoal. Eu não sei se eu...
Fala o que você quiser, cara.
Não, eu queria falar para dar a deixa. Vamos lembrar do encontro, nosso primeiro encontro, em 1983. Você estava fazendo Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere. Um pedacinho da entrevista.
Algumas pessoas, algumas organizações políticas, que poderiam ser mais, porque
chama isso.
É, Kant-Klein, filosofia, Kant não acredita que possa ter provações difíceis para produzir, que seria isso, colocar melhor, entendeu?
É, não é tão distante do que você acabou de falar, né?
Não é.
Talvez o seu anarquismo tenha se atenuado um pouquinho com o passar dos anos, ou não?
É um pouquinho, é uma pouca coisa, pouca coisa.
Eu queria pegar essa deixa porque é o seguinte, assim como o Velho Graça, você foi do Partido Comunista.
Nessa
época, em 83, você já tinha saído do partido.
Já.
Mas você ainda era um homem de esquerda aí.
Sim.
Aí, quando você se afastou e rompeu de vez com a esquerda e por quê?
Quando a União Soviética invadiu a Hungria.
Mas isso foi em 56.
Sim, mas aquilo ficou aqui, né? Aquilo ficou aqui. Aqui, quando eu fiz
em 83. Você ainda tinha simpatia pelas ideias de esquerda.
Eu tinha, porque a esquerda daquela época não tinha mansão dando para o Lago Paranoá. Entendeu a diferença? Entendeu? A esquerda daquela época não tinha carro importado. A minha mãe, a gente morava num conjugado, a minha mãe escondeu o comitê estadual todinho do Partido Comunista. A gente fazia aquilo por amor, por ideal. Agora, tinha uma contradição, Bial. Eu ia para as reuniões do Partido Comunista com o cordão de São Jorge e levava a trilogia do Sartre. Os caras ficavam me olhando. O que é isso, bicho? Existencialismo? Não. É a mais-valia, a relação de produção. Eu digo, mas eu gosto de São Jorge, meu protetor, bicho.
Mas outra coisa...
Você não entendeu esse lance? Não,
claro, claro, claro. Não, o que eu ia falar é o seguinte. 83, 6 anos depois disso, cai o Muro de Berlim.
Cai o Muro de Berlim.
Que lições...
Que você
fez uma
bela reportagem.
Que lições a esquerda brasileira não fez a partir do que aconteceu em 89 e depois em 91?
A esquerda brasileira, acho que o muro não caiu. Ela ainda continua com o discurso... Mesmo o Stalin matando mais do que o Hitler, mesmo tendo sido constatado que em nenhum país do mundo o socialismo deu certo, mesmo assim a esquerda continua numa coisa cadavérica, acreditando que é possível implantar um sistema que matou ao longo da história mais de 100 milhões de pessoas. O muro não caiu. Você falou, eu lembro de você, é uma matéria linda que você fez, mas acho que eles não viram você.
E a direita brasileira, em que vícios a direita brasileira insiste e não se moderniza?
A direita brasileira, ela está correndo o risco de achar que um candidato que seja um populista de direita, autoritário, possa resolver os problemas do país. Também não é verdade. Entende? Não é um messias, com todo respeito... que vai salvar o país, ainda que tenha um discurso moralista, fundamentalista. Não, não. Ou a gente encontra, como sempre encontramos, de uma forma macunaímica, um meio de continuar administrando a democracia, ou então a gente vai plantar terreno para aventuras totalitárias, de um lado ou de outro.
E que a gente já viveu,
já viveu
e sabe,
cara,
que não resolve. Agora,
viveu.
Você é uma voz dissonante na classe artística.
É verdade, é.
Como é que você interpreta isso da grande maioria dos artistas, principalmente os jovens artistas, sempre adernarem... Não, esquerda para cá. Sempre adernarem para a esquerda. Como é que você interpreta isso?
Olha, eu tenho muito carinho por eles. Eles devem me chamar de coxinha, fascista... Tem uma série de... É só abrir o dicionário aí. Você tem um dicionário, né?
Antigamente
você tinha ali. Veja lá, direita.
Tem Constituição, tem
dicionário. Agora, o que acontece, eu tenho, rapaz, um negócio que a minha mãe me deu, que eu leio desde 9 anos de idade, né? Je suis un libre penseur. Eu sou um livre pensador. Sabe, por mais que eu ame meus colegas, eu não posso abrir mão da minha capacidade de ver como um leque o que está na minha frente. Entendeu?
Essa sua independência é admirável, é isso mesmo.
É, mas me dá um preço caro.
É, né?
É. Você sabe...
Qual é o preço? A solidão?
A solidão. A solidão. Você sabe que você é o único cara que aceitou me entrevistar para o meu monólogo? Eu cansei de mandar...
Que vergonha isso.
Eu cansei de mandar e-mail para os jornais. Se não quiser interpretar como um ato, uma grande importância teológica, interpreta como um documento cultural.
O Evangelho de Judas é um documento cultural, entende? Eles fingem que não recebem meus e-mails. Você foi o único cara que está me entrevistando.
O que é um sintoma de um momento muito empobrecido do debate público brasileiro, nessa polarização. Queria saber de você o que você tem a dizer para jovens, são jovens, adolescentes, jovens que estão clamando por intervenção militar.
Não, não, não.
O que você tem a dizer para eles?
Não, não, não é o caminho. Não, a intervenção militar não é o caminho, é um discurso radical, não tem nuances. Eu sou a favor da nuance. Eu sou ator, né? Eu, quando interpreto um personagem que teoricamente seria mal, eu procuro ver o que é que ele tem de bom e vice-versa. Então, sem nuance, a gente não vai caminhar, não vai caminhar. Eu não tenho nenhuma mensagem para dar, porque eu sou um cara em processo, né? Eu sou... Eu administro os meus defeitos, as minhas qualidades. Eu não, como é que um cara assim, em processo, vai dar mensagem? O que eu posso dizer para você, se o Bel permitir, é um final de um poema do Drummond.
Opa!
Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço de tráfego. Uma flor ainda desbotada rompe o asfalto, ilude a polícia. É feia, mas é uma flor. Passo levemente a mão sobre esta flor que não está nos livros. Ela rompe o asfalto e do lado das montanhas, nuvens maciças, avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.
Há de furar. Até a próxima!